Claudia Goldin ganhou esse ano o Prêmio Nobel estudando a dinâmica no mercado de trabalho, principalmente a dinâmica de casais e das mulheres no mercado de trabalho. E eu acho que isso pode ser muito interessante para você se entender no mercado de trabalho de hoje e para a gente entender para onde está indo a nossa economia.
A gente tem
muito nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Econolívia, o seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia compartilhar com vocês tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário, seja brasileiro ou global. Hoje eu vou fazer uma coisa que geralmente vocês gostam quando eu faço, que é traduzir alguns papers, né? Dois papers, na verdade, da Cláudia. Na verdade, um eu vou só resumir e o outro eu vou explicar. Eu sei que vocês gostam quando eu faço isso, quando eu traduzo o que vem da academia para a linguagem do nosso dia a dia, porque no fim das contas a gente acaba aprendendo muito, né? Mas antes de eu começar, eu preciso passar por um conceito da economia que meio que toda pesquisa, todo o trabalho feito pela Cláudia, pela professora Gold, não sei como você quer falar dela, ele se desenvolve a partir desse modelo econômico. Então, se você não entender esse conceito, talvez você não entenda o trabalho dela, como ela conduziu a pesquisa dela. Então, ou você pode até entender a conclusão, mas você não vai entender como ela conduziu a pesquisa, e aí eu acho que eu não vou ter feito o meu trabalho direito, porque não adianta nada você entender a conclusão e não entender o desenvolvimento, né? Então, vamos passar por tudo. Primeiro, esse conceito, né? Na economia, que eles chamam de mainstream, né? Que eles chamam de liberal e tal, que é essa economia que eu trabalho, que a Universidade de Chicago, enfim, ficou famosa por, a gente trabalha com a ideia de que as pessoas, né? Os indivíduos tomam suas decisões com expectativas racionais. Então, de maneira muito simplista, o que a gente tá falando é, olha, o dono de uma empresa, ele vai tomar sua decisão do preço, do salário, etc e tal, baseado nas suas expectativas e vai precificar ali os seus produtos para maximizar o seu lucro, enfim, para maximizar a sua utilidade, seja lá o que for. O consumidor também, ele vai tomar sua decisão ali baseado numa expectativa, numa noção que ele tem de quanto vale o tempo dele, de quanto vale o dinheiro, né? E ele vai tomar as decisões dele baseado nisso, uma decisão racional baseada nas opções que ele tem de alocação do seu tempo, né? Então, o tempo, ele vale ao mesmo tempo lazer e ele vale ao mesmo tempo dinheiro quando você tá falando de trabalho. Então tá, a gente toma as nossas decisões baseado nisso, né? A gente vai sempre maximizar a nossa utilidade e a utilidade a gente tá falando aqui é como se fosse a nossa felicidade, vai, entre muitas aspas, porque não é necessariamente felicidade, porque não, nem todas as nossas decisões são pra gente ficar feliz, né? Mas, enfim, é uma maneira simplista de traduzir ali. O que que vai te fazer melhor? O que que vai te fazer mais bem? E aí você faz as suas escolhas. E aí a gente tem todo o modelo microeconômico, né? De oferta e demanda, etc e tal. E aí tem um modelo que estuda, que a gente chama de equação de Slutsky, que na verdade o que ele faz é estudar justamente esse trade-off, né, dessa escolha do indivíduo. Não só do indivíduo, da sociedade, ele estuda ali o efeito de uma mudança no preço de alguma coisa na sua decisão. Então, por exemplo, a gente tem, ele tem, resumidamente, tá? Tô resumindo muito. Ele tem dois efeitos principais, tem o efeito renda e o efeito substituição. O efeito renda, quando a gente tá falando de um bem comum, um bem que geralmente a gente gosta, que faz bem pra gente, a gente faz o seguinte, quando o preço desse bem aumenta, no efeito renda, a gente tende a consumir menos desse bem, porque a gente não vai abrir mão desse bem, mas a gente, como a gente, ele tá mais caro e a nossa renda continua a mesma, a nossa tendência é continuar consumindo. Então, por exemplo, eu gosto muito de chocolate, todos os dias eu como chocolate e tal, aí aumentou o preço do chocolate. O que que eu vou fazer? Eu vou continuar comendo chocolate, mas vou comer menos chocolate do que eu comia antes, porque meu salário continua o mesmo, então eu vou comer uma quantidade menor. Esse é o efeito renda, tô simplificando, obviamente, né, gente? O efeito de substituição, ele é um pouco diferente, porque quando, por exemplo, finge que eu tenho um salário, e aí aumentou o meu salário. Se eu antes comia um chocolate garoto, com o aumento do meu salário, agora eu posso, de repente, decidir trocar o chocolate garoto por um chocolate Lindt, ou Lindt. Como você fala, fala como você quiser, eu falo Lindt, porque eu sou brasileira, e eu posso escolher, sei lá, um chocolate Copenhagen, alguma outra marca de chocolate que é mais cara. Esse é o efeito de substituição. Quando tem uma variação na sua renda que você vai consumir mais de um produto, porque sua renda aumentou, ou você vai substituir o produto, né? Ou se o preço do produto aumentou e você, por exemplo, o preço do chocolate Lindt aumentou e aí o meu salário não, então eu vou substituir. Eu vou falar, não, peraí, eu não vou mais consumir o Lindt, agora eu vou consumir o chocolate Garoto, porque o Lindt tá muito caro, então eu vou substituir. Basicamente é isso, tá? Esses são os efeitos principais. Por que que é importante a gente entender isso? Basicamente, toda pesquisa da Claudia Golding, ela vai estudar exatamente esses efeitos na força de trabalho da mulher. Então, ela estuda assim, aumentou o salário da mulher, né, em média. Vai aumentar a quantidade de mulher ali na força de trabalho? Aumentou o salário do marido, né, do esposo. É porque ela fala spouse. Mas, enfim, do companheiro, né? A mulher vai continuar trabalhando ou ela vai diminuir o trabalho dela? Então, ela vai olhando ali quais são os estímulos que causam efeitos de aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, de aumento de oferta de emprego para a mulher. Então, tem o efeito renda e o efeito substituição o tempo todo sendo ali observado no estudo dela. Por que que é importante você entender isso? Primeiro porque você ajuda a te entender como é feita a pesquisa dela, né? Como que ela vai analisar os dados e tal. Quais são as premissas que ela vai... as perguntas que ela vai se fazer. Segundo, porque se você for marxista e vem com o papinho de ai, mas o marxismo, a luta de classes e é tudo luta de classes e as classes, você não vai entender, tá? Porque o materialismo dialético não explica isso, nem aborda isso, você tá indo pra uma outra linha. Materialismo histórico não passa por isso. Se você tá defendendo ali que é tudo luta de classes, você nunca vai entender esse trabalho. Ou você pode até entender, mas você não vai aceitar ele como válido, porque a gente não tá partindo da premissa ali de mais-valia e dessa relação de trabalho marxista, tal, de como ele analisa. A gente analisa da forma de que os indivíduos tomam suas decisões racionais, sempre buscando maximizar as suas utilidades. Então, são mundos completamente diferentes. Então, se você tentar enxergar esse mundo com uma ótica de um outro mundo, você não vai entender esse mundo. Você acha que você não vai entender mesmo? Não tem como. Não tem como. É a mesma coisa que eu tentar aplicar a teoria dos jogos em Marx, tá ligado? Não tem como. Não tem como. É incompatível. Enfim, dito isso, por que que eu tô falando isso? Porque eu tô cansada, vocês sabem, né? Eu estou cansada de ter que explicar coisas muito óbvias pra quem não tá fazendo esforço de entender. Então, se você não quer fazer esforço de entender, você vai ficar falando que é tudo luta de classes, então tá bom. Nem perde seu tempo, já desliga agora, porque eu vou dar uma aula de microeconomia e eu não quero perder meu tempo tendo que explicar coisa idiota pra quem não tá interessado. Pois bem, vamos lá pro trabalho da Claudia Golding. A Claudia, ela queria estudar qual foi a motivação principal dela, né? Que forças impulsionam o que ela chama de 3 evoluções na vida da mulher e provocam o que ela chama de revolução silenciosa. Basicamente, o que ela fala é que no século XX, ela divide o século XX em 4 partes, né? E aí, as 3 primeiras partes ela chama de evoluções, né? Do mercado de trabalho de mulher, ela fala evolução mesmo. E a fase final ali, que é mais perto de onde a gente tá, é uma revolução silenciosa. E é uma tese super interessante. A gente não está falando de uma revolução do proletariado, muito pelo contrário, nem é uma revolução que as pessoas pegam em armas para defender os interesses. Aliás, na tese dela, inclusive, que é uma tese muito interessante, recomendo demais que todos conheçam, ela fala assim, olha, participaram muitos indivíduos e agentes econômicos participaram dessa revolução silenciosa sem nem saber que estavam participando dessa revolução, né, no mercado de trabalho. E por isso que não é exatamente uma luta de classe, se não é uma luta, tipo, quando eu falo pra vocês, na nossa forma de entender o mundo, através dos dados, quando a gente fala que a gente analisa baseado em evidências, o que a gente tá olhando? A gente tá olhando pra realidade, analisando os dados da realidade e propondo soluções ou desenhando soluções, né, baseado nos dados. Então, a gente não parte da premissa de que uma classe opressora e uma classe oprimida. A gente passa da premissa de que as pessoas tomam suas decisões racionalmente, e que, baseado nessa racionalidade, a gente consegue dar estímulos ou tirar estímulos que podem promover mais igualdade, mais prosperidade, enfim, pode melhorar ou pode piorar também, obviamente, né? Não é tudo, nem tudo são flores. Pois bem, no estudo dela, ela mostra uma evolução, e acho que nem precisou, né? Você nem precisa conhecer o trabalho dela para saber que houve uma evolução muito grande da participação da mulher no mercado de trabalho, né? A força de trabalho, eu não sei se a gente vai conseguir colocar os gráficos aqui, mas eu separei alguns gráficos do paper dela. A participação da da mulher no mercado de trabalho aumentou muito desde o século XIX, né, até o final do século XX. E a gente também viu que o aumento dessa participação, obviamente, houve melhora muito significativa nas condições de trabalho da mulher. E aí ela vai entender o que explica, né? A pergunta principal dela é: que forças impulsionaram as três evoluções na vida das mulheres adultas e provocaram a revolução silenciosa? Então, quando a gente fala de três evoluções, a gente está falando dos três primeiros quartos, né, do século XX, e a revolução silenciosa a gente está falando do final do século XX, início do século XXI. Na fase 1, de 1900 a 1925, mais ou menos, ela fala assim: tinha poucas mulheres adultas e casadas na força de trabalho. E aí você vai ter que prestar atenção, hein? A elasticidade do rendimento da oferta de trabalho, e aí eu tô falando de elasticidade de rendimento, lembra daquela coisa que eu falei da equação de Slutsky. Ai, meu Deus, como é difícil falar isso. O que ela tá querendo dizer? Ela fala assim, ó, eu vou falar o palavrão do economês, que é pra quem é da economia, quem tem familiaridade com esse assunto, e depois eu traduzo pra quem não tem familiaridade, porque eu não gosto de ficar falando palavrão, vocês sabem disso, né? Ela fala assim: a elasticidade do rendimento da oferta de trabalho feminina era grande e negativa. Ou seja, o que ela tá falando é: quando se pagava um salário alto, tinha menos mulher trabalhando. Quando se pagava um salário baixo, tinha mais mulher trabalhando. Essa é a elasticidade. Ela é grande, mas ela é negativa. Então, se você pagar pouco salário, geralmente tem um efeito grande. Você pensa no elástico. É um exemplo péssimo, porque nessa intuição você não entenderia muitas coisas da elasticidade. Mas, enfim, basicamente o que ela está falando é isso, né? Era um efeito negativo. Então, se você aumenta o salário, vai ter menos mulher trabalhando. Se você diminuir o salário, vai ter mais mulher trabalhando. Mais ou menos isso. Você observava isso. Não tô falando que é um efeito direto de causalidade, tá? Tô falando que é um efeito que você observa nos dados. Quando você observava um salário menor, tinha mais mulheres no mercado. Onde você observava um salário maior, tinha menos mulheres no mercado. Isso é uma observação, não é um efeito, não é uma relação de causa e efeito, tá? E aí ela fala: a elasticidade de substituição na oferta de trabalho era pequena. Essa eu vou pular, vou deixar de explicar pra vocês, porque eu, enfim, fiquei penando horas pra pensar num jeito de explicar, mas eu não vou conseguir. O que eu posso dizer é: a mulher preferia ficar com a sua família a trabalhar. Pra ela abrir mão de ficar com a sua família pra ir trabalhar, precisaria de um estímulo muito grande pra ela fazer essa substituição. Isso que é elasticidade pequena. Significa que precisa de muito estímulo, precisa de muito esforço pra que haja essa substituição, entendeu? De comportamento. Mais ou menos isso. A gente tá falando de oferta de trabalho, mas enfim, dá pra você entender nessa lógica. Ela fala: praticamente todas as mudanças na participação da mulher tiveram que provir de mudanças na oferta de trabalho e não na demanda. Vocês conseguem entender o que isso significa? Isso quer dizer que até as elasticidades da equação de Slutsky mudassem, o crescimento econômico e, consequentemente, o aumento dos rendimentos reais das mulheres não provocaram um aumento na participação das mulheres adultas e casadas. Ou seja, a gente está falando que no início do século XX não existia um estímulo na estrutura do mercado de trabalho que fizesse a mulher ser integrada naquele mercado de trabalho. A mulher que a gente está falando aqui é principalmente a mulher casada. Depois a gente até vai chegar num paper que fala sobre a mulher solteira também, mas aqui eu vou resumir bem a grande contribuição da tese dela, né? Que são várias pequenas pesquisas que viram essa grande pesquisona. Bom, na fase 2, que é mais ou menos ali de 1925 a 1950, a elasticidade do rendimento diminui consideravelmente. Ou seja, diminui em magnitude, mas ela continua negativa, ela continua sendo aquela mesma proporção, né? Aquela mesma relação. Mas com a chegada de bons empregos que reduziram o estigma em torno das mulheres casadas fora de casa, aumentou a participação das mulheres no mercado de trabalho. Ou seja, nesse período, as mulheres já começaram a ter ensino secundário, a gente ainda nem tá falando tanto de graduação, mas enfim, começou a ter mulher graduada também, mas começou a ter mulher que terminava o ensino fundamental, o ensino médio, e aumentou as oportunidades de trabalho melhores para as mulheres. Isso significa que aquela relação de que onde tinha um salário muito bom, tinha pouquíssimas mulheres, e onde tinha um salário baixo, tinha muita mulher, essa relação diminuiu. Então encontrou um ponto ali um menos agressivo. Então, tipo, onde tinha um salário muito bom, tinha um pouquinho mais de mulher, e onde tinha um salário muito ruim, tinha um pouquinho menos daquela quantidade grande de mulher. Isso sou eu traduzindo o economês, que tá ficando uma coisa de louco. Já o efeito de substituição aumentou substancialmente com a redução de horas de trabalho. Ou seja, para a mulher que tinha a sua família, ela conseguia, nesse período, do segundo quarto do século XX, ela já conseguia casar o trabalho dela com ficar em casa, né? Porque tinha trabalho de meio período e tal. Então, isso fez com que o efeito de substituição fosse aumentando um pouco a elasticidade. Ou seja, a mulher tinha uma propensão maior nesse momento, embora ainda fosse muito pequena, né? Mas tinha uma propensão maior de participar do mercado de trabalho. E aí ela coloca alguns fatores históricos. Ela fala, os primeiros impulsos nesse trabalho foi o trabalho parcial, né? E a difusão rápida da eletricidade doméstica. Também tem alguma importância, embora muitas vezes exagerado, do impacto da Segunda Guerra Mundial ao demonstrar às mulheres e às suas famílias que o local de trabalho poderia ser respeitável e mostrar aos empregadores que era lucrativo empregar mulheres. Ela minimiza ali o efeito dos homens terem ido para a guerra. Bom, a gente vai para a fase 3 agora, que é quando realmente surge o feminismo, aquele feminismo mais revolucionário, e aí a gente vê o começo de uma mudança no sentido dessa equação de Slutsky, né? O efeito reina e o efeito substituição. Por que que é importante vocês entenderem isso? Porque o efeito reina e substituição, eles podem ter sentidos opostos. E aí você não precisa aprofundar muito, mas o que você precisa entender é que pode existir ao mesmo tempo, no mesmo mercado, com os mesmos indivíduos, um estímulo de preço, né, de salário, no caso, que vá fazer a mulher querer entrar no mercado de trabalho, e ao mesmo tempo existir um estímulo com os mesmos elementos que faz a mulher querer sair do mercado de trabalho ou não entrar no mercado de trabalho. Eles podem ter sentidos opostos e se anularem. E é importante você entender que esse paradoxo, vamos dizer assim, de substituição e tal, porque às vezes você vai pensar, poxa, mas tinha, sei lá, algum estímulo, por que que não aconteceu e tal? E aí, enfim, ficou uma bosta a minha explicação, mas é importante você entender isso, porque a equação de Slutsky mostra mais ou menos isso, que no mesmo mercado, com os mesmos elementos, exatamente a mesma situação, você pode ter ao mesmo tempo um estímulo que vai num sentido positivo e um estímulo que vai num sentido negativo e eles se anularem. Beleza. Aí vamos pra fase 3, de 1950 a 1975, a oferta de trabalho feminina era bastante elástica. O grande aumento da procura agregada, especialmente em 1960, e a acomodação de mulheres casadas com a expansão do trabalho em tempo parcial levaram a um enorme aumento da participação das mulheres casadas na força de trabalho. Dito de forma sustinta, a procura disparou sobre uma função elástica de oferta de trabalho. Mas essas mudanças dificilmente poderiam ser previstas com precisão pelos participantes. A maioria, mesmo aquelas, né, com diplomas universitários, não tinham planos de estar no mercado de trabalho por um período prolongado. O trabalho era um instrumento para a mulher recorrer e não um objetivo de carreira, entendeu? Era tipo uma coisa passageira, era uma coisa temporária. Ela não tinha um sonho de carreira, de crescimento e tal. O conjunto de competências dessas mulheres não era proporcional à eventual participação na força de trabalho do seu ciclo de vida. Mas isso também mudaria. Ou seja, naquele momento, o que que acontece? A mulher começa a entrar no mercado de trabalho, mas ainda não é predominante você observar que a mulher estava ali porque ela queria ter uma carreira, ela queria se tornar CEO, queria se tornar médica. Não, era um momento. Era uma fase. Ela precisava ter aquela autonomia ali, mas eventualmente talvez ela fosse casar, ia cuidar dos filhos e ia parar de trabalhar. Era uma perspectiva mais ou menos assim. Então ela tinha uma noção temporária. Ou mesmo ela trabalhava para ajudar financeiramente em casa, ou porque, enfim, por qualquer motivo que seja, mas não necessariamente porque ela tinha um sonho de carreira. Isso é um elemento importante pra gente entender. Pois bem, as jovens que cresceram na década de 1960, isso daí é bem legal da gente observar. É a parte mais final ali, quando começa a tal da revolução, né? As jovens que cresceram na década de 1960 puderam constatar que as mulheres adultas e casadas tinham taxa de participação no mercado de trabalho que aumentavam rapidamente. As jovens começaram a extrapolar para suas próprias vidas, possivelmente influenciadas pelo ressurgimento do feminismo, que as encorajou a pensar de forma independente. Nesse momento, o que acontece? Ainda não tinha uma presença muito forte da mulher no mercado de trabalho como carreira. Mas aquela mulher que estava crescendo naquele ambiente, ela já começava a assimilar, ela tinha uma visão diferente daquela mulher no início, que não tinha muita participação de mulher no mercado. Então ela tinha pra onde olhar e falar, bom, é ok uma mulher trabalhar. E aí surge o feminismo ali, ressurge, né, o feminismo ali reivindicando mais direitos das mulheres, etc e tal, isso impulsiona um desejo da mulher de participar mais no mercado de trabalho. Ela fala, duas outras mudanças importantes ocorreram. Uma delas foi a inovação contraceptiva, conhecida como pílula, ajudada por mudanças nas leis estaduais. A pílula foi difundida por mulheres jovens e solteiras. A outra foi o enorme, a outra coisa que importante que aconteceu, que impulsionou muito a participação da mulher no mercado de trabalho, foi o aumento significativo do divórcio a partir de 1960. E aí, a Cláudia, ela põe muitos gráficos interessantes para vocês conhecerem. Enfim, posso deixar os papers lá no Clube Econolívia, para quem tiver interessado. Mas enfim, ela mostra muitos gráficos que vão sustentando tudo isso que ela tá falando. Por que que eu fiz tanta questão de apresentar isso, né? Pelo menos essas três primeiras fases. Porque eu vi recentemente, né? Eu já contei essa história algumas vezes pra vocês, eu acho. Um tweet de uma menina supostamente feminista falando assim, esse tweet viralizou e eu fiquei muito triste. Ela fala assim, um homem pode engravidar várias mulheres ao longo do ano. A mulher só consegue engravidar uma vez, né? Só consegue gestar uma vida por ano, né? Então, se a gente quiser fazer controle de natalidade, a gente devia ter pílulas contraceptivas para homens. E eu fico, enfim, vocês sabem que eu tô passando por uma fase de perplexitude, perplexidade, não sei, eu tô muito perplexa com a ignorância do jovem da geração Z, né, o quanto ele é mal informado. E essa jovem que tava supostamente defendendo o feminismo, falando que devia existir pílula pra homem porque homem pode procriar muito mais do que mulher, supostamente, além disso que ela tá falando não ser acurado, o ponto é que a pílula anticoncepcional veio para dar independência sexual à mulher, não para controlar a natalidade. É importante que vocês entendam isso e valorizem o impacto disso da participação da mulher no mercado de trabalho, da independência da mulher, da decisão da mulher sobre seu próprio corpo. Então, tem vários elementos ali que são muito importantes da pílula anticoncepcional para mulher. Daí é você falar assim, ai, mas eu queria que tivesse pílula anticoncepcional para homem. É uma outra discussão. Uma discussão importante? Muito. Mas é uma outra discussão. Eu não quero abrir mão do meu direito como mulher de poder tomar pílula anticoncepcional e ter controle da minha capacidade. Eu não quero ter que depender de um homem para tomar essa decisão, entendeu? Se você quer fazer uma pílula para um homem, legal. Eu acho uma atitude muito bacana. Mas eu não quero abrir mão da minha pílula. E eu acho que é importante entender a importância feminista dessa minha fala, tá? Então tá, então vamos resumir aqui a quarta fase, né, que seria a revolução silenciosa, é justamente esse processo da gente criar leis e outras formas de pensar e de agir e de, enfim, outros elementos que explicam a entrada massiva da mulher no mercado de trabalho, que é um elemento interessante, óbvio, mas que aí a gente começa a estudar outros parâmetros que são, por exemplo, a discrepância salarial e outras coisas, né, a gente começa a prestar atenção em outras questões que são relevantes, mas é que a gente não terminou o nosso processo, né? Pois bem, eu vou resumir aqui os pontos principais dessa pesquisa, né? Porque, pera, antes de eu resumir os pontos principais dessa pesquisa, por que eu quis apresentar isso pra vocês? Porque aqui, a Cláudia, aqui tem meio que um resumo de vários pontos do trabalho da Cláudia, né? Da obra da Cláudia. A obra dela é muito rica e sofisticada. Aqui eu fiz uma revisão histórica muito simplista. O trabalho dela é muito rico de dados, é muito rico de regressões e de análises quantitativas mesmo, qualitativas também, mas principalmente quantitativas para sustentar os argumentos dela. Não é na base do, mas materialismo histórico, materialismo dialético, não, é na base dos dados mesmo. Ela mostra tudo que ela fala, ela consegue comprovar com dados. É 100%, assim. São muitos anos, né? E são muitas pesquisas, eu tô aqui simplificando muito. São muitos papers, muitas pesquisas, enfim, é um trabalho muito rico. Mas enfim, vamos pros pontos de fechar esse ponto aqui, né? O advento da pílula para mulheres jovens permitiu-lhes planejar as suas carreiras antes de planejarem suas famílias e serem levadas mais a sério pelos seus empregadores e parceiros, né, conselheiros. Outra consequência da pílula foi que a idade do primeiro casamento aumentou juntamente com o aumento do divórcio e uma fração muito menor do tempo que a mulher seria casada. Né? Antes a mulher passava, sei lá, uma mulher que viveu 80 anos, casou com 20, ela passou 40 anos casada, né? Depois da pílula e desse processo todo, dessa revolução, né, silenciosa, a mulher passou, sei lá, casou com 30, viveu 80 anos, mas aí ela passou 50 anos casada, entendeu? Muda muito o tempo de vida da mulher casada, porque ela tem outras prioridades, ela tem outra autonomia, ela tem outra relação com a família, outra relação, inclusive, com o trabalho. Mulheres jovens da década de 60 e 70 30 eram mais capazes de prever qual seria o seu futuro emprego ao longo da vida. Como resultado, aumentaram os seus investimentos em escolaridade formal, especializaram-se em disciplinas orientadas para a carreira, como, sei lá, biológicas para ser médico, esse tipo de coisa, e continuaram a frequentar escolas profissionais e pós-graduação em números muito maiores. Elas tinham horizontes mais longos do que as gerações anteriores e uma identidade alterada que colocava a carreira à frente ou em pé de igualdade com o casamento. Os efeitos de rendimento e substituição na oferta de trabalho alteraram-se novamente, principalmente na década de 80 e 90. A oferta de trabalho das mulheres já não era altamente elástica, ou seja, já não fazia tanta diferença o salário, vai. Será que eu posso dizer isso? Será que eu não estou sendo muito simplista? Mas enfim, não fazia tanta diferença o salário para a mulher querer entrar no mercado de trabalho. Ela já entraria no mercado de trabalho meio que independentemente dela ganhar muito bem ou muito mal, vai. Mais ou menos. Tentei resumir muito esse economês, hein? Foi ainda menos influenciado pelos rendimentos do marido. O rendimento do marido, vocês vão ver, é um ponto muito importante da pesquisa dela. Os rendimentos das mulheres aumentaram em relação aos dos homens. As ocupações mudaram das mais tradicionais para aquelas que seriam consideradas não tradicionais. A Revolução Silenciosa, e aqui a gente já tá falando do período mais recente, né? A Revolução Silenciosa foi desencadeada pela geração nascida no final de 1940, mas a Revolução mais barulhenta, liderada por alguns grupos mais antigos. Ao contrário da Revolução Barulhenta, a Revolução Silenciosa foi realizada por muitos que não sabiam que faziam parte de uma grande transformação. Eram soldados involuntários de uma revolta que alteraria o emprego, a educação e as famílias das mulheres. Que coisa linda, né? Pois bem, aqui a gente conclui a apresentação do trabalho da Cláudia. Enfim, essas quatro fases que a gente passou aqui, a gente resumiu muito, 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 muito. E tem muita pesquisa dela para entender cada fase, cada comportamento. Ela divide cada fase justamente por essa questão que a gente está falando das decisões dos indivíduos racionais, né? Quais os estímulos que fazem os indivíduos precificarem, né, as suas escolhas e tomarem suas escolhas, né? Fazerem suas escolhas. Aí, eu poderia citar inúmeros papers da Cláudia Golding, mas eu escolhi um paper, eu acho que, inclusive, eu vou até passar pra... Eu sei que, enfim, é que eu vocês já falaram que vocês gostam quando eu fico... Quando eu subdivido os episódios, fica mais leve, né? Mas tem um paper em particular que ela estudou, e eu acho que muitos de vocês que me escutam vão se identificar, que ela estudou o gender gap, né, o gap, como que fala? A desigualdade de salário das mulheres que fizeram MBA em Chicago, ou seja, as mulheres que tinham graduação e fizeram um mestrado em Business Administration, né, um MBA, na Universidade de Chicago, que é uma das melhores e mais difíceis, enfim, na época do paper era realmente uma das mais difíceis de entrar, e o que causava disparidade de salário, né, por que o homem que fez o MBA na Universidade de Chicago tinha um salário maior do que o da mulher que fez o mesmo MBA na mesma universidade no mesmo período. O que, que causou essa discrepância? E por que eu acho que é interessante, né? Porque eu sei que muitos de vocês aqui que me escutam são desse universo, né? Do mesmo universo que eu, de estudar finanças, estudar economia, estudar administração, enfim, tá no seu universo. Eu espero que isso sirva de motivação e de inspiração para quem não tá nesse universo. Porque aqui a gente tá falando das carreiras mais bem pagas, ou pelo menos uma das. Talvez a carreira. Com certeza tá no top 3 de carreiras mais bem pagas do mundo, né? De um dos cursos que definitivamente tá no top 3 de cursos mais bem pagos, principalmente nessa geração que ela estudou. Tá no top 3 de cursos que, depois de formados, né, são as pessoas mais bem pagas do mundo. E o que que explica desse universo, né, pô, é super difícil de entrar, é super difícil fazer, né, caro, é difícil, é trabalhoso. E quando a pessoa termina, por que que o homem que fez exatamente o mesmo curso que essa mulher vai ter um salário melhor, né, ganha mais do que a mulher? E aí tem um gráfico que é muito, muito gritante. Ele mostra na linha horizontal os anos desde que a pessoa se formou no MBA. E na linha vertical, o salário desde que a pessoa, enfim, o salário no correspondente ano. E aí você vai ver que os homens, a curva, né, no ano zero o cara já se forma ganhando mais do que a mulher. Ele ganhava ali um salário anual de 170 mil, mais ou menos, 170 mil dólares por ano. No ano 13, desde a formatura, esse homem estava ganhando 1 milhão e 200 mil. E a mulher mais bem paga estava ganhando 430 mil. É uma diferença muito... Não é nem o... É tipo 3 vezes mais. A mulher mais bem paga, do mesmo curso, com o mesmo tempo de formação, tudo igualzinho, estava ganhando 1/3 do que o homem mais bem pago, do mesmo curso, mesmo tempo de formação, tudo igualzinho. O que que explica essa disparidade tão gritante? E eu acho interessante que ela coloca ali, ela estuda todos os elementos. Todos os elementos que você pensar. Geralmente o pessoal fala, é porque mulher geralmente está mais interessada em assuntos que não são de business, que não são de finanças e tal. Mas aqui a gente está falando exatamente da mulher que é interessada no assunto de business, de finanças, etc e tal. Inclusive, isso me lembrou um filme que eu assisti no final de semana. Putz grila, como que chama esse filme? Gente, ai, meu celular tá aqui. Merda, que raiva. Não, eu vou abrir minha Netflix para ver o nome do filme. Jogo Justo. É o nome do filme, tudo isso pra eu falar o nome do filme. Jogo Justo é o nome do filme. Esse filme trata justamente desse coisa, né? É um casal que trabalha acho que é um fundo de investimentos, né? Em Nova York. Os dois trabalham ali, têm posições parecidas no fundo. E a relação do trabalho, né, no fundo de investimento, que é um ambiente extremamente machista, quem conhece sabe, né? É um ambiente extremamente machista, dominado por homens, com uma presença, uma proporção muito maior de homens e tal. Enfim, acontece uma promoção ali do casal, né? Isso abala completamente a relação deles, porque enquanto eles estavam ali em pé de igualdade profissional, a relação era uma. Quando aconteceu a promoção, que desregulou esse pé de igualdade, a relação mudou completamente. Então, enfim, é muito interessante esse filme, é muito legal pra quem é desse universo, assim, você vai enxergar comportamentos que você fala, meu, é exatamente assim, que coisa maluca, né? Mas, como esse episódio já está muito longo, eu vou deixar pra falar desse paper no episódio de amanhã, o que vocês acham? Mas, enfim, eu acho que eu vou deixar, porque senão eu vou abrir mão de, se eu falar rapidinho, assim, eu vou abrir mão de explicar coisas que eu achei muito interessantes e que, como eu falei, e pode servir de inspiração para quem não é da área, e quem é da área pode olhar e falar, nossa, realmente isso faz sentido, isso pode ajudar você na sua tomada de decisão em vários sentidos. Então, eu escolhi esse paper porque, enfim, tinha outros papers dela super interessantes, tem o paper sobre o impacto da pílula anticoncepcional, que também é super legal de ver, tem o paper que ela fala sobre, ela faz um teste, né, de músicos de orquestra, músicos, como chama? Contratação de músicos homens e músicos músicas mulheres, né? Para orquestra. E aí o teste é com o que a gente chama de blind audition, né? Tipo, que a pessoa não... Quem vai selecionar não consegue ver quem é. Então não sabe se é homem ou se é mulher. Enfim, ela fez esse estudo que também é super interessante. E também tem um estudo muito legal também, sobre, não sei se vocês sabem disso, mas nos Estados Unidos, a proporção de mulheres que terminam, que fazem graduação de universidade, né, que fazem faculdade, é maior do que dos homens. Houve uma inversão. Hoje a proporção de mulher que faz faculdade, que termina a faculdade, etc e tal, é maior do que dos homens. E ela fez um paper estudando isso, né, tipo, o que explica essa mudança e o que explica o gap salarial, né? Pô, se as mulheres estão mais estudadas, por que que o homem ainda tá ganhando mais, né? Enfim, é outro paper também muito interessante. Mas eu escolhi esse do MBA porque é um universo que eu conheço muito bem, porque eu faço parte, e que eu acho que as conclusões ajudam muito a tomada de decisão. Porque, como eu falei, o trabalho dela entende muito a relação familiar. Eu já dou spoiler pra vocês, a relação familiar tem um impacto muito grande nesse aspecto do salário. O que explica o cara ganhar 1.200.000, né, o cara mais bem pago lá ganhar 1.000.000 e não sei quanto de salário, e a mulher ganhar 400.000, é justamente a relação da família. A dinâmica familiar afeta muito o salário da mulher. Isso é muito interessante de ver baseado nos dados. Então, eu quero trazer isso para vocês com um pouco mais de detalhes do que eu faria se eu resumisse isso aqui em 10 minutinhos para vocês. Então, enfim, se vocês não quiserem, se vocês quiserem que eu fale de notícias, pode falar que eu vou voltar para notícia, mas eu acho que pode ser interessante a gente passar por isso também, tá bom? Muito obrigada, eu vou deixar uma enquete aqui para vocês responderem. Faz tempo que eu não abro enquete aqui no Spotify. Beijos, muito obrigada e até amanhã. Ou sexta. Vocês que vão escolher, vocês que vão me dizer.